Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão, que promete, depois de tudo que aconteceu neste final de semana, você vai saber o que pensam os nossos companheiros, você vai poder participar para cá, aqui no programa. Ligando para cá, 28709707, já vai começar a bombar, porque todo mundo quer opinar, né? Contra, a favor, muito pelo contrário, 28709707. 28709707 para sua participação. Você nos acompanha ao vivo com áudio e imagem pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br. Está todo mundo aqui já entrando: Washington Dias, Raduan de Oliveira, Fábio Jesus Flores, Tom Arte, Vinícius Marcos de Moraes, e o pessoal vai chegando. Ponte Preta, Eider Filho, a ponte é demais, enfim, muita gente chegando já no nosso canal no YouTube, áudio e imagem, jp.com.br, e também pela nossa página no Facebook, Jovem Pan Online. Jovem Pan Online é a nossa página no Facebook, ao vivo, áudio e imagem. Eider Filho, Aicesp, Cláudio Silva, tá todo mundo lá, tanto pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp, também pelo nosso Facebook, Jovem Pan Online, e também pelo nosso portal, que é o www.jovempan.com.br, áudio e imagem para você acompanhar o programa. E mandando também a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 931-17-0620. 931-17-0620, o nosso WhatsApp, para você mandar o seu vídeo para cá, se quiser participar com um comentário, com uma crítica, com um elogio, com a sua opinião, é sempre importante para nós. Então, estamos todos aqui com o Fausto Favara, com Bruno Prado, com Márcio Espímpolo, com o nosso Vampeta, com Flávio Prado, com o Nilson César e com Daniel Lian, o retorno. Daniel foi lá, conversou com o ditador na Coreia do Norte, conversou com o pessoal que comanda a Coreia do Sul, ligou para o Putin, ligou para o Assad, enfim. Fez uma reunião.
Uma ponte com o professor Tim.
Com o professor Tim. E resolveu o problema.
Tá meio assim, clima de guerra mesmo?
A coisa tá feia.
Então já vou cortar meus 10 dedos. Não posso dar tiro. Não posso dar tiro em ninguém, porque eu sou Brasil aliado dos Estados Unidos. Quem vai lá brigar por causa do país?
Não se preocupe.
Eu não tenho esse amor todo, eu não vou.
Não se preocupe.
Quem quiser, vai ter logo aqui. Dá tiro, pode invadir aqui.
Não se preocupe. Os coreanos do Sul estão treinados.
Vai precisar dos aliados,
eles estão tranquilos, a vida segue normalmente. Então isso seguir, aqui também a vida vai seguir normalmente. Vamos começar a falar do jogo de Campinas, Ponte Preta e Palmeiras. O Palmeiras tomou uma cacetada, 3-0, e aí há divisões
para um time do interior, né,
que é o grande time do interior. E há divisões. Muita gente entendendo que o placar acabou, vai ter segundo jogo só por ter. Outros entendem que é reversível a situação para o Palmeiras. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que aconteceu ontem em Campinas? O próprio professor Eduardo Batista disse que o time dele foi um sono. E a Ponte jogou muito, a bem da verdade. Aliás, vocês que são bem informados, muito melhor do que eu, o Bruno, o Flávio especialmente, que é um ponte pretano. Quantos jogos está o professor Gilson Kleiner?
São 6-7 jogos só.
Quer dizer, por aí. Pouquinho. Ainda não conhece, por exemplo, todos os nomes dos porteiros.
Não, ele trabalhou lá, né? Já algumas vezes. Bom, ele é da casa, então, mas eu entendo o que você quer dizer. Esse time, ele pegou uma sequência de trabalho que começou com o próprio Eduardo Batista, passou pelo Felipe Moreira.
Sim. Já na estreia Brigatti, ele ganhou.
Ganhou.
Já na estreia... primeiro jogo, acho que ele empatou.
Não, viu? Ele ganhou.
Vamos ver.
Vamos checar aí. Checar.
Não, mas é uma sequência de trabalho.
E eu até ironizei brincando que o time já tinha sentido o dedo do professor Kleina. Estou falando tudo isso por causa daquele discursinho que o time está em formação. Cheguei em novembro, última semana de novembro. Está quase concluída a formação do time. Por isso que eu acho que tudo isso é uma cascata. É, mas de qualquer maneira, é o momento da gente conversar sobre isso. Então vamos falar sobre o jogo de sábado, Ponte não, Preta. Ponte,
tarde.
Perdão. Ontem à tarde.
Ontem, domingo.
Isso. Queremos ouvir todos vocês. Diga, Flávio, começa com você.
Tanto que ia ser, sabe?
Olha, o jogo, a Ponte tem mostrado um ótimo encaixe do jogo da Ponte com o Palmeiras, tanto que nos últimos jogos ela não tinha perdido do Palmeiras. O Palmeiras ele sai para o jogo, a Ponte ela tem um contra-ataque rápido. E era isso que ela ia apostar. Ela ia esperar o Palmeiras, ia dar um bote inicial para tentar, no abafa, fazer um gol. E depois ia dar a bola para o Palmeiras para poder jogar. Teve a felicidade de fazer um gol logo no primeiro minuto. E isso trouxe o jogo mais ainda para o estilo da Ponte. Ou seja, espera e contra-ataca, espera e contra-ataca. No primeiro tempo, nós tivemos 6 finalizações de cada lado. Estava 3-0 para a Ponte. Então, quer dizer, realmente fora do padrão normal, né? O Palmeiras errando tanto e a Ponte acertando 100% ou 50% do que chutou, o que não é normal, o que não é uma coisa normal. Eu senti um Palmeiras muito desgastado fisicamente e principalmente mentalmente. Acho que o Palmeiras não deveria ter mantido o mesmo time que ele usou no jogo contra o Peñarol, que foi um jogo terrível. Terrível, no aspecto psicológico, aquele jogo que não acabou nunca, né? Teve gente que falava que até emendou um jogo no outro, por isso que o Palmeiras estava tão cansado. Mas aí teve uma prorrogação enorme e merecidamente, tomara que aconteça sempre isso, que esses caras vêm aí só para encher o saco, não joga futebol, tem que dar prorrogação mesmo, achei perfeito. Mas a verdade é que o Palmeiras estava psicologicamente, depois de uma grande conquista, o psicológico dá uma relaxada, então ficava difícil manter esse alto nível de concentração, considerando que a Ponte tinha esse jogo para ser o jogo da vida dela. Ela não podia empatar ontem. Ou perder ontem, tinha que ganhar o jogo, e de preferência por uma vantagem boa, para não precisar fazer muita coisa aqui em São Paulo. Então foi uma mistura de fatores, um Palmeiras muito desgastado, Palmeiras jogando muito abaixo do que pode, e a Ponte acertando uma partida muito boa, com muita felicidade.
Entendi. Bom, todo mundo acompanhou, claro, o jogo começou mais cedo, um pouquinho mais tarde, às 19 horas, o Nilson mostrou o clássico, São Paulo e Corinthians. Fausto, queremos ouvi-lo.
Bom, eu tô muito feliz porque a Ponte Preta, por ser do interior, tá representando a força do interior, né? Campinas é interior.
É interior.
A Ponte Preta é interior, né, Bruno?
Interior,
Campinas,
claro.
É interior, né?
É lógico.
Que é interior. Aliás, esse rock é interminável, né? Enfim, Vanderlei, a Ponte fez mais do que a sua obrigação. Poderia ter vencido a partida diante do Palmeiras, porque nunca foi fácil jogar no Moisés Lucarelli, mas foi uma vitória surpreendente. 3-0, abriu uma baita vantagem. O Palmeiras tem time para de repente marcar 3 gols na Ponte Preta aqui, é o melhor time ainda do futebol brasileiro, só que o Palmeiras está sofrendo demais ultimamente, o Palmeiras está sofrendo para ganhar na Libertadores da América e não precisa passar por isso. Eu acho que durante o ano vai evoluir, mas essa vantagem na Ponte Preta é uma belíssima vantagem e fez por merecer.
E está representando
o interior, a força do futebol do interior, que eu saiba Campinas é interior. Não tô enganado, Vanderlei. Não tô, né? Não tô, né?
Sem dúvida.
É.
Sem dúvida.
É isso aí.
Obrigado. Obrigado.
É isso, tô muito Wilson. Feliz pelo interior.
Olha,
o seu microfone está aberto.
Essa barulheira, né? Essa barulheira. Essas pessoas aí criam tumulto no programa.
O seu microfone está conectado com o Lian, que está impassível, tranquilo, em silêncio. Não atrapalha você. Por favor, quero ouvi-lo sobre Palmeiras e Ponte. Ponte e Palmeiras.
Qualquer desculpa, companheiro Flávio Prado defendendo aí o Palmeiras. Não defendo coisa nenhuma, nem brigou o time. A vergonha o que jogou o Palmeiras. Uma vergonha. Tava com o Bruno assistindo o jogo lá na cabine do Morumbi. Eu falei, mas Bruno, que caramba é esse? O time nem luta. Uai, o time nem lutou. Um time com sono, um time passivo. Ah, e jogou mal contra o Peñarol, jogou mal contra o Jorge Wilstermann. Vem jogando mal. Então alguma coisa tá errada.
O Peñarol, no segundo tempo, jogou bem.
Ah, mais ou menos, 15 minutos. 15 minutos do segundo tempo, foi bem. Depois o Peñarol fez a leitura muito melhor do jogo, dos 30 minutos finais. Quase empata. E quase vira, hein? O menino perdeu lá na marca do pênalti um gol quando tava 2x2. Então depois achou aquele golzinho 54 lá. Bom, o Palmeiras foi uma decepção. Eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras está decepcionado. Não vem com conversinha mole, não. Palmeiras montou um super elenco. Palmeiras, time C do Palmeiras, é o mesmo nível técnico da Ponte Preta. Ou não? Pode substituir o jogo. A gente fala aqui que o Palmeiras tem peças de reposição e mantém o mesmo... Eu acho que nós estamos superestimando, talvez, o Palmeiras, hein?
É meia culpa?
É, lógico que sim. Claro, nós estamos superestimando, talvez, esse time do Palmeiras, achando que é um timaço, e não é bem isso, não, hein? Palmeiras, diretor do Palmeiras mascarado pra burra, aquele, como é o nome do cara que veio do Cruzeiro? Nossa, ele parece que sai cansado. Quando
Alexandre Matos.
Como é mascarado? Diretor mascarado, isso aí não funciona. Isso não. Eu gosto lá do filho do Nelsinho, que é um cara tranquilo, na dele, Eduardo, simples, sabe? Muita soberba não funciona em lugar nenhum. E no Palmeiras essa soberba não tá funcionando. E essa soberba tem que parecer que não é por parte dos jogadores, não. Isso é por mais quem está aí na direção, sabe? Essa soberba de direção do Palmeiras aí, achando que tem dinheiro demais, que podemos fazer o que quiser, compramos quem quiser, temos o melhor time do mundo. Isso é pezinho no chão. Essas cacetadas, às vezes, elas fazem muito bem para você poder fazer uma reavaliação. Esquece, Palmeiras já tá fora do Campeonato Paulista. Ponte Preta é finalista do campeonato.
Amassa o Viver aquela, tá
final,
com
aquela final de 77, de 79, ontem eu falei 77, porque 77 foi a que marcou, que foi o gol do Basília 40 anos atrás. Depois teve de novo em 1979, a Ponte perdeu de novo. Tô sabendo que estão fazendo uma limpeza lá, é linda na sala de troféu, tá sabendo? Tirando pó, tirando teia de aranha, né? Porque nunca não estreou ainda.
Aliás, até porque tá lotada de troféus.
Tem dois troféus mundiais. Reconhecidos pela Federação Internacional. Ao contrário, por exemplo, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos. Esses não têm troféu reconhecido.
É que você fala que você só acompanha futebol, não sei o quê. É uma puta cascata. Isso é conversa mole pra boi dormir. Tá bom, eu vou aceitar isso. O coitado do ouvinte que aceita isso. Eu não aceito. Então, você, como acompanha tudo, você sabe que nós emprestamos, a Minercal emprestou Paulo e Hortência pra Ponte Preta. A Minercal emprestou Paulo e Hortência. E depois eles voltaram. Foi um empréstimo de 6 meses, depois as meninas voltaram e ganharam tudo. Ponte Preta, com todos os méritos, na final do Campeonato Paulista, torcedor do Palmeiras, esqueça, acabou o Paulistão pro Palmeiras.
Tá começando uma carreata aqui embaixo.
Depois fala do São Paulo, torcedor do São Paulo, que esqueça também. Acabou pro São Paulo, Paulistão. Ponte Preta.
Bruno, quero ouvi-lo. Bruno Prado.
Boa, Ponte...
Tranquilo, tá sem guarda a sala de troféu da Ponte e a mãe, tá? Só pra...
Daqui pra frente, diga, Bruno.
Bom, sobre o jogo, a Ponte Preta abriu uma enorme vantagem.
Na tela.
Eu acho que não tá 100%, mas tá bem encaminhada. A Ponte deve disputar a final, não acredito que o Palmeiras vai conseguir virar. E acho que o jogo de quarta teve influência, assim, no jogo de domingo. E a Ponte soube aproveitar. Acho que teve Palmeiras, até por ter um elenco grande, ele poderia ter trocado mais jogadores. Às vezes fica muito... Eu acho que se fosse um técnico que tivesse blindagem. Essa é a expressão correta, que tivesse blindagem, que ele tivesse certeza que ele não cairia com qualquer resultado, talvez ele trocasse mais gente. Eu acho que ele não
Você acha que ele está inseguro?
Não é inseguro. Eu acho que não. Eu acho que o trabalho... Ele está fazendo um bom trabalho. Eu acho que ele não tem a certeza que ele tem emprego garantido. Inseguro. Acho que inseguro é quando o cara toma decisões assim. Ele não sabe o que faz. Ele sabe o que ele está fazendo.
Não, mas isso não quer dizer nada. Ele está confiando no trabalho dele.
Sim, sim.
Mas está inseguro em relação ao que o chefe acha.
Isso, sim. Isso, inseguro. Certo. Perfeito. Isso aí, correto. Acho que se ele fosse o Cuca, por exemplo, não porque é melhor ou porque é pior. Ele saberia que ele não corre nenhum nenhum risco. Se ele perder ou ganhar, não, ele vai ter mais tempo. O Eduardo não tem esse tempo, então talvez por isso ele tenha ido com força total na quarta e força total no domingo. E o time ontem, ele estava em outro ritmo mesmo. E algumas circunstâncias que acontecem, né? Você toma um gol com 30 segundos, depois você toma um gol com 7 minutos, e a Ponte aproveitou muito bem a situação favorável a ela, aproveitou o momento bom quando fez 1-0, fez 2 e aí matou o jogo. O Palmeiras dificilmente vai reverter, e uma coisa que é um fato, dificilmente no futebol brasileiro alguém ganha todos os títulos no ano. E são pouquíssimos exemplos na história do futebol brasileiro, mesmo com times espetaculares. Nenhum time, por exemplo, ganhou Libertadores e Brasileiro no mesmo ano, nunca. Só um ganhou Libertadores e Copa do Brasil, não, Libertadores não, Brasileiro e Copa do Brasil, que foi o Cruzeiro de 2003, só. São pouquíssimos, ganhou o Mineiro também. Mineiro. São pouquíssimos exemplos, e o Palmeiras, ele é cobrado para ganhar tudo, e não vai ganhar tudo. Isso é quase impossível de acontecer, por algumas coisas. Nós temos limitações de mercado, por mais que você tenha os melhores jogadores disponíveis no nosso mercado, os melhores disponíveis para a América do Sul não são muito melhores do que os que estão disponíveis para o segundo melhor, para o terceiro melhor, para o quarto, para o quinto. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, dificilmente a gente tem uma goleada, mesmo pega o líder com lanterna, normalmente o líder ganha, mas a gente não vê 5-0, 6-0, em outros, na Europa, por exemplo, a gente vê mais isso acontecer, porque a diferença é maior do primeiro para o último. Aqui não é tão grande, porque tem essa limitação, os melhores daqui não estão aqui, estão na Europa, na China, em vários mercados, então tem essa diferença. E a questão do calendário também, é mais pesado, é duro, você joga toda hora, e o Palmeiras na quarta-feira teve um jogo pesado e teve peso sim nesse jogo de domingo, mas ele poderia ter trocado jogadores.
Bom, esse é o primeiro campeonato do ano. Esse é o primeiro campeonato do ano, e aí se o Palmeiras não for bem nesse primeiro campeonato, ele fracassou no primeiro campeonato. O Bruno está aniversariando hoje.
Sim.
E nós todos vamos gastar.
Opa, parabéns.
Grande restaurante aqui em São Paulo.
Isso, muito bom. Pagar na conta de Bruno.
Oito.
É isso aí.
No faz aniversário, e um restaurante no restaurante, oito estrelas.
Sim.
Porque dinheiro não é problema.
Nenhum, pra ele tem.
Pumba. Muito bom. Vampeta, parabéns, viu, Bruno? Um abraço.
Obrigado.
Dog prensado.
E o nosso Vampeta sobre Palmeiras e Ponte e Palmeiras.
Eu acho que o que atrapalhou o Palmeiras mais foi tomar o gol com menos de 12 minutos de jogo, né? Já tomou...
37 segundos.
37 segundos, menos de um minuto. E na sequência, aos 7, saiu o segundo, aí ficou atordoado. E engraçado que o banco do Palmeiras, a confusão lá do... Foi preparado do físico.
Foi mais feitoso.
Foi pra cima do Thiago. O Thiago
ia
ser expulso.
Ele tá certo.
Ele livrou a cara.
O Thiago é que tá louco.
Isso, o Mar Feitoso não, tá correto.
Tá correto. Sim, o Thiago...
Ele expulsou porque ele tomou cartão amarelo, né?
O Thiago tá errado. Tô falando que o preparador físico tá certo. Tá comando todo mundo.
Ele livrou a cara.
E ele tá maluco. Nem em campo. Imagina se tivesse em campo, né?
O Fred me deu um detalhe, me perdoe, Vampito, só para reforçar o que você está falando, me deu um detalhe hoje de manhã que é importante. Porque ele é o reserva do Felipe Melo, que vocês sabem, é um cara calmo. Felipe Melo não corre nenhum risco de ser expulso, é um cara bacana.
Mas vem sendo, viu?
Tá bom, mas é um cara calmo,
Vamos fazer justiça ao
Felipe
Melo. Mas
se sai um cara calmo como esse,
tem que entrar o outro.
Entra o Zen Thiago.
O Zen Thiago, que arranjou uma confusão, tomou o amarelo no banco. Diga, Vampeta.
E aí, aquele tumulto todo, a Ponte jogou, marcou muito. Né? Eu não entendo. Por isso que eu falo, tem camisas e camisas, né? Não que a Ponte, time que tá jogando a Série A do Brasileiro, né? Joga aí, complica pra todos os grandes que vai lá em Campinas e até mesmo jogando fora de Campinas, aqui em São Paulo, os clássicos regionais. O Luca, por que ele não faz aquilo quando jogava no Corinthians? Bota outra camisa.
Mas ele fez.
No Corinthians ele não fez nada disso.
Sim, aí depois que renovou o contrato, não sei que raio que aconteceu, mas ele começou bem.
Indo pra cima jogando, o Elton, o Jefferson, né? Jefferson, lateral, né? O Flávio tá feliz com ele porque não jogou o Nino Paraíba.
O Jefferson
jogou
seleção de base.
O Jefferson, o Elton, o Cleison pegava na bola e o que é isso? Os caras endiabrados. E eu vou falar, o resultado é mais. Pênalti, claro. Poderia ter vindo com mais.
Não pode deixar o Marcelo apitar o jogo até o
atrapalhou a Ponte, que atrapalhou faz, o Harry Potter, que podia ser hoje artilheiro isolado do campeonato. Né? Podia vir com mais. Porque se é o contrário, fala assim, tá tomando 3... Não deu pênalti. Se é contra a Ponte, dava.
Dava
na hora.
E foi claro o pênalti.
Entendeu? E ele O árbitro tava na cara do vendo um lance e digo, pô, não vai dar. Isso aí, ó, já matava de vez. 4-0 matava de vez.
Tava muito, muito bem, pô. Tava
todo mundo. Todo mundo.
Não deram o que não quiseram.
Então tomou um chocolate. Esse negócio desses gringos aí que vocês ficam falando que joga muito. Eles, ó, é igual o mundo de argentinos. Os argentinos são tudo bom entre eles. Um ou outro, quando vai individualmente, é bom. Um argentino no time é muito bom. Dois é ruim e três é uma merda.
É uma filosofia.
É. Então, olha os titulares do Palmeiras. Olha os gringos do Palmeiras. Um colombiano, um venezuelano.
Dois colombianos.
Dois colombianos? Não, o Guerra. Não, e o outro é venezuelano. Vai dizer que é craque. Esse centroavante, esse gringo aí, esse colombiano, é um bio melhorado lá no Ceará.
Nossa,
vocês vão ver. Você vai ver. Ontem ele falou aqui
melhor que
eu. Não, o Clodoaldo é melhor que não. Aí ontem eu cheguei aqui no plantão da manhã. Cheguei aqui, professor, às 8h30 da manhã.
É ovo com bombom de
licor. No plantão da manhã eu falei: ó, vai tomar um chocolate os dois, o São Paulo e o Palmeiras. Aí falou assim: é outro, é domingo de Páscoa. Tomou aquele chocolate com licor.
É, isso aí.
Comeu os 10. Tô até agora com os 10 na cabeça.
Obrigado. Foi,
acertou tudo também.
Foi bonito. Foi espetacular. Né? É, negócio, participação. Já tá aqui no corredor. Atenção. Márcio Espínpulo, Ponte Preta e Palmeiras. Queremos ouvi-lo, por favor, Márcio.
Borja ou Bill? Tá bom. Tá legal. Vanderlei, passaram. É um xaropão. Passaram a mão na ponte ontem, porque era pra ter sido pênalti sim, e a chance de fazer o quarto gol era enorme, né? E aí mataria o confronto, na minha opinião. Com três, eu não descarto o Palmeiras, não, hein, Vanderlei? Porque o Palmeiras, se jogar a bola que jogou no segundo tempo, no começo contra o Peñarol, ele pode fazer três gols na ponte sim, hein?
E vamos admitir que a ponte jogue como ontem. O que acontece?
Ele ontem fez dois gols muito rápido.
Mas
o jogo não seria como foi.
Mais uma coisa.
Palmeiras fez três do
Fernando
São Paulo.
Aí, viu, Espínpulo? É, o Felipe Altarujo até lembrou. O Fernando Prass poderia ser expulso nesse jogo aí.
Foi a tesoura.
Ele já não estaria na próxima partida, Fernando Prass.
Uma tesoura.
Não tem problema, então já.
Ele deu uma tesoura. Aliás, o Prass, que vocês falam que é o melhor goleiro do Brasil aqui.
É um dos melhores.
Tomou dois gols ontem no meio das pernas e fez esse lance aí, essa tesoura, né? Mas é ótimo goleiro, claro. Mas também teve um dia de infelicidade. Tinha que ter dado o pênalti pra Ponte Preta. Não descarto o Palmeiras ainda, Vanderlei, porque o time que tem o Palmeiras, ele tem que sim ganhar da Ponte Preta, porque senão não justifica esse investimento, Vanderlei. Um time que custa 14 milhões de reais por mês, e eu não sei quanto custa a ponte por mês, mas a diferença é enorme. Se não você coloca na prática, então pra que você vai fazer esse investimento todo? Já pensou, o Palmeiras não ganha o Paulista, fica fora da Libertadores, e aí? Adiantou a investidora colocar 100 milhões de reais por ano num clube? Se não, é mais fácil você tocar arrozinho com feijão, pega o bom e barato como o Palmeiras tinha no passado. Eu acho que esse quarto gol, se saísse o gol de pênalti, poderia ter perdido também, vai fazer diferença sim. Se você me pedisse para arriscar um placar, eu acho que esse jogo vai para os pênaltis.
E aí?
Meu Deus. Só você tem direito de falar lambança, eu não posso falar um pouco?
Pode falar, vai.
Então acho que vai para os pênaltis, acho que vai para os pênaltis o jogo na arena.
Mas aí é sexta-feira, né?
E outra coisa,
né? Palpite, né?
Borja tem que jogar mais, hein, Vanderlei? Por toda a badalação que fizeram nesse cara, quarta-feira não pegou na bola na arena.
E o prato também é
preciso, e ontem, hein? Também. Não, mas São Paulo já estragou o prato.
Já falamos
São Paulo já estragou o prato. Mas o Borja tem que jogar muito mais do que tem jogado, hein? Não tem nem pega na bola o Borja.
Muito melindre o Borja.
Entendi.
Não pegou na bola.
Então vamos saber o que, que tem para dizer o Daniel. Primeiro tem que fazer uma pergunta pro Leão. O Leão estava na Coreia, a serviço, com o microfone da Pan.
Estava.
Estava. Voltou. Então, deu tempo de ver. Porque
claro.
Se não deu, não tem nem problema.
Claro que deu.
Deu tempo de ver o jogo?
Do Palmeiras eu vi os melhores momentos e o Morumbi eu estive presente.
Queremos ouvir.
Foi... Claro. Agora, em relação ao...
Estava lá bem servido.
Isso.
E falando coreano. Chegou na portaria, chegou na portaria do Morumbi falando coreano.
Exatamente.
Diga.
Não, pelo que eu vi dos melhores momentos do Palmeiras, realmente dá para perceber que precisaria de mais efetividade no jogo ontem. E aí volta aí aquela questão do elenco, né? Será que o elenco do Palmeiras... A gente sempre fala, e para mim, na minha opinião, é realmente o melhor elenco do Brasil... Mas isso precisa ser comprovado em campo. O Palmeiras precisa colocar esse elenco aí para trabalhar e bem dentro de campo. E os resultados não estão aparecendo. Você vê que na Libertadores os resultados estão vindo no bico do corvo, sempre depois de 50 minutos, mas está indo. E que é a prioridade do Palmeiras. Eu acho que se o Palmeiras focar na Libertadores e não vier o Paulista... Não tem problema se não vier o Paulista, mas a Libertadores é a obrigação.
Já era, Leandro.
A obrigação é a Libertadores. Pelo menos na Libertadores, o Palmeiras está conseguindo aí progredir, está num caminho mais certo. Agora, Paulista já foi, não consegue a classificação. Aliás, se virar isso daí, aí fecha a porta da Ponte Preta. Aí tem que ficar mais 200 anos sem título.
Okay.
Ué, porque se a Ponte conseguir perder uma classificação como essa, já na mão, aí fecha a porta, vai procurar outra coisa pra fazer. Porque não tem menos.
709707. Alô, boa, Lian. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Wanderlei.
Quem fala?
Luiz.
De onde, Luiz?
Santo André.
Santo André. Torce para quem, Luiz?
Torce para São Paulo.
Para São Paulo. Queremos ouvi-lo.
Eu queria falar sobre o lance aí do Rodrigo Caio.
Sim.
Isso daí é a demagogia pura, sabe? Se fosse no lado do Corinthians, qualquer outro, jamais o cara ia fazer isso. Jamais o cara ia fazer isso. Isso aí é piada. Isso aí é para a imprensa, sabe? É uma imprensa demagoga que faz esse tipo de coisa. Tá bom?
Tá bom. Eu não entrei na cabeça do Rodrigo Caio. Eu não tenho esse poder ainda, né, Nilson? Entrar na cabeça do Rodrigo Caio. Vamos admitir, é uma hipótese, de que ele tenha feito isso seguindo o que acabou de dizer o ouvinte aqui. Ontem à noite eu já recebi que ele só fez isso porque a federação instituiu o prêmio Fair Play, que ele seguramente vai ganhar, se não tiver um fato parecido. Então, para aproveitar isso, ele já garantiu o troféu Fair Play. Eu não sei se é isso. Eu sou obrigado a analisar aquilo que eu vi. Eu vi que ele foi honesto. Ponto. Agora, se ele fez com cabeça pensando isso, o meu troféu, eu quero aparecer, eu não sei. Eu não sei.
Ele não é nem ele.
Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que é chute. Mas o que eu vi é igual... Atenção, eu vi um cara atravessando uma senhorinha de 90 anos aqui na Paulista. O cara pegou a senhorinha e atravessou a Avenida Paulista. Ele fez isso para aquela multidão da Paulista ver que ele é um cara bonzinho. Eu não sei, mas eu sei que ele fez uma coisa bacana. Ele atravessou aquela senhorinha. Então, como é que eu vou falar um negócio desse?
Esse país nós estamos vivendo tanta bandidagem, tanta corrupção, que eu acho que agora quando a pessoa faz uma coisa certa, os outros estranham. Mas que coisa idiota. Ele fez um negócio certinho. Certinho. Porque se não joga o jogo, o Corinthians não ganha o segundo lugar.
Tá
ganha
também.
Destacar a coisa boa que você está fazendo. Todos nós fizemos aqui, e lembrar também que o Palmeiras, alguns jogadores do Palmeiras, para a gente não ser injusto, alguns jogadores do Palmeiras não fizeram isso naquele jogo contra o Corinthians. E ontem, o mega jogador Zé Roberto, que é profissionalíssimo, tem história para contar, essa coisa toda, fez uma cascata lá que arranhou a imagem dele, bobamente, com 18 câmeras. Será que o cara não percebe que até piscando o cara está sendo registrado? E não é só aquilo que aparece no telão. Enquanto tem aquela imagem no telão, tem 17 câmeras registrando o entorno. Então não adianta, não estava na... Como é que descobriram? Tem 18 câmeras, cara. Então, para você fazer bobagem, o cara tem que saber disso. E ontem o Zé Roberto não precisava ter provocado aquela encenação. E também o outro jogador da Ponte... Como é o nome dele?
William Potker.
O Potker também fez uma bobagem, quis dar uma de Lima Duarte e é péssimo ator. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, olha, a Luana Ordonhes, João Neto, Ricardo Pedroso, Renato Ota. Quem mais? Nossa. Olha, Edson Araújo, Érico Mota. Bom, enfim, tanta gente no nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br. Todo mundo participando. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. jp.com.br/esportejp. E também, atenção pelo nosso portal. jp.com.br é o nosso portal, você também tem imagem e áudio. E é legal porque você liga para cá, 28709707, é um negócio espetacular. Bacana. Olha, vamos continuar então. Vamos falar, alguém mais quer falar sobre o jogo do Palmeiras? Então eu vou abrir para o ouvinte e na sequência vamos falar do grande clássico de ontem. 40 e quantos? 45 mil, né? Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Célio aqui de Pirituba.
E torce para quem, Célio?
É o Corinthians.
Pro Corinthians, quero ouvi-lo, Célio.
Eu sei que vocês vão perguntar sobre o Palmeiras, mas eu queria fazer uma pergunta assim, no plano de suposição, eu quero montar um time, quero chamar Rogério Ceni e o Carille. Um vai ser técnico, o outro supervisor técnico. Quem eu chamaria para ser supervisor técnico dos dois? Obrigado.
O que é isso, mano? Pronto. Não entendi. Né? Atenção, tá, também não entendi. Olha, quem está perguntando é o seguinte. O nosso ranking está na tela, atenção. Diminuiu a vantagem do incaível Rogério Ceni. Ele não está cabeça a cabeça, porque o Silvio fez um negócio aí, eu falei para ele deixar um pouquinho à frente, mas não tem problema nenhum, porque acho que o dedo dele não cortou na hora certa. Então, não está cabeça a cabeça, mas diminuiu a vantagem. Está em primeiro lugar o Silvio Luiz, está em primeiro lugar. O primeiro lugar está o Rogério Ceni, incaível, no ranking dos incaíveis. Diminuiu a vantagem, ele estava 1 quilômetro na frente. Agora diminuiu, a barra diminuiu. Em segundo lugar está o professor Carille. Então, mas ele continua em primeiro lugar. Olha, em segundo lugar o professor Carille, que foi dentro do Morumbi e, pumba, deu uma cacetada no São Paulo. Em terceiro lugar, no ranking dos incaíveis, está o professor Eduardo Batista. Caiu bem. Em último está o Dorival Júnior. Aí, você pode fazer o seguinte. Se for um ranking, depende dos seus olhos. Você pode analisar o seguinte. O Dorival não perdeu. Está quietinho lá. Sobe no ranking. É um critério, que não é o adotado pela nossa comissão.
É o da FIFA.
Como não jogou o Santos, ele está lá embaixo.
Agora, quarta-feira.
Agora, quarta-feira ele vai para Santa Fé, não é isso, Santa Fé?
É isso, né,
Bruno?
É, vai jogar lá na Colômbia.
Dá uma cacetada no Santa Fé, bacana. Aí ele já pumba.
Até porque no pesa, ranking, né, é Libertadores, é diferente.
Isso, então, é outra a cada coisa. Vez que joga, a gente mexe no ranking. E por enquanto é isso que tá aí.
Se o Rogério perder quarta-feira.
Ih, meu Deus do céu, não sei o que vai acontecer.
Vai
vou esperar.
Ter duas eliminações não e sei. Não vai cair.
O Tite tá ali no canto, dando aquela piscadinha.
E o Tite, o incaível Tite, só observa. Esse, né, Flávio? Esse. Esse não tem. Esse é outra conversa.
Intocável.
Esse
é outra nuvem.
Esse não tem outra. Isso é outra conversa. Então, é isso.
Entendeu? Nuvem contra
a não, aí é. Essa é outra conversa.
Sabe aquele do Aladim?
Isso é o professor Tito, outra conversa. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Aqui é o João Paulo, tudo bem?
Tudo bem, João Paulo. De onde você fala?
Eu tô aqui passando na Raposo Tavares, perto do quilômetro 112, acho que é Araçoiaba da Serra.
E tá se divertindo, né?
Os ares aqui, não sei se a minha opinião tem influência com os ares que eu tô respirando, mas em relação ao Rogério Ceni, eu acho que a ascensão precoce dele a técnico do São Paulo, concordando com o Nilson, que sempre fala, pô, acho que ele entrou cedo, tinha que ter esperado mais e tal. Ou seja, ele vai cair, acho que é futebol brasileiro, ele é impiedoso. Ele vai cair, se tiver uma derrota agora por 4-0 para o Corinthians, ele cai na hora. A minha pergunta é, ele vai continuar como técnico ou ele se aposenta? Para que time ele vai se ele cair?
Você torce para quem?
Eu sou corintiano.
Legal. Um abração para você, obrigado. Acho que cabe só, eu vou perguntar só para um e a gente atende o ouvinte, para o Vampeta. Vampeta, vamos dizer que aconteça isso. É hipótese. ele saia do São Paulo, tomando uma cacetada e tal, vai embora. Abandona a carreira ou vai continuar como técnico?
Eu acho que ele continua, né? Mas não dentro do país.
Não dentro do país. Respondido. Alô, boa tarde.
Ô, Bandeira, boa tarde.
Quem fala?
É Reginaldo, tá bom, da Serra, tudo bem?
Bem, torce pra quem, Reginaldo?
Timão.
Pro Corinthians, e qual é a sua pergunta?
Não, na verdade, Vanderlei, o que vocês falam aí na rádio quanto à aparição do Rogério Ceni fazer a entrevista coletiva ontem de novo, né? Eu terminei o jogo, esperei ele falar, que eu tinha certeza que ia falar bobagem, como sempre. Tomei um banho, desci, liguei pra assistir o basquete, aí ele começou a dar entrevista. Quer dizer, e o que ele falou, eu acho que faz parte do que vocês vão conversar hoje, né? Porque ele não admite as coisas que ele faz, então ele continua o soberba de sempre. Certo. Saiu como goleiro, uma soberba, e voltou agora como treinador, uma soberba que não tem tamanho. Um abraço.
Feito o registro, nós vamos para o intervalo e na volta, São Paulo e Corinthians será o tema aqui que vai ferver no nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Companheiros, chegou a hora, atenção, vamos abordar São Paulo e Corinthians. 45 mil pessoas no Morumbi, torcida única, estava lá a torcida do São Paulo, e eu acompanhei, óbvio, a narração do Nilson e de todos os companheiros, e também vi as imagens, e aí notei lá a presença de um público bacana, mulheres, idosos, crianças, famílias.
Saíram do almoço de Páscoa e foram para o Morumbi.
Perfeito, Nilson. E aí é o seguinte. Então, aí deu o visitante. O visitante foi lá, apontado por muita gente. E naquele momento que foi apontado, era um apontamento correto, como a quarta força. Porque o presidente do Corinthians mostrou incômodo. O professor Carilli mostrou incômodo.
Jogadores.
Jogadores do Corinthians mostraram incômodo. E parte da torcida também está incomodada, porque em determinado momento, parte da imprensa também considerou o Corinthians como a quarta força. Naquele momento em que foi feita a análise, eu sei que as pessoas esquecem, é óbvio, mas naquele momento que foi feita a análise, era mesmo a quarta força. Só que nós sabemos o que acontece no futebol. As coisas mudam. Ou não é verdade? Sim. As coisas mudam.
E muita gente colocava o Corinthians e o São Paulo no mesmo patamar, né?
Verdade.
Pra ser bem justo.
As coisas mudam. Deu Corinthians dentro da casa do São Paulo. Ok? Com todo o apoio da torcida do São Paulo, deu Corinthians, dentro da casa do São Paulo. Então isso também enfraquece um pouquinho aquela tese de que você joga no seu campo que tudo será um paraíso. Pode ser e pode não ser. Não tem um prato pronto, né? Então nós vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre o jogo de ontem. Eu acho que eu devo começar com o nosso Vampeta, que acompanhou de perto esse jogaço, São Paulo e Corinthians. Queremos ouvi-lo.
Foi um grande jogo mesmo, né? Não vou dizer que o São Paulo não criou. Pela Cássio. Emoção, né? Não, só emoção, não. O Cássio fez grande defesa no jogo. O chute do Gilberto, o Prato ali tentando, cabeceando bola dentro da área. Né? Mas o Corinthians jogou igual a quarta-feira, no meio de semana, pela Copa do Brasil contra o Inter. Nos contra-ataques, como é de praxe, como é normalmente o time do Tite, no Mano Menezes. Né? O Carille segue essa turma aí, porque ele trabalhou anos com o Tite, com o Mano dentro do Corinthians, saiu no contra-ataque, né? O Jô, no primeiro gol, estava impedido, mas é aqueles impedimentos que a gente veio depois na televisão, parando, congelando a linha, a imagem, né? Fez um bom primeiro tempo, o Rodriguinho jogando muito, mais o Jadson, né? Quando o Corinthians faz o segundo gol, que eu achei que foi falha do goleiro no segundo gol, né? O Corinthians perde o contra-ataque, que o Jadson sai machucado, né? É o cara que tem o último passe bom, é o cara que dá essa qualidade no meio-campo, depois sai o Rodriguinho também. O Corinthians se defende muito bem, né? E o São Paulo, que tinha vantagem de jogar em casa, você fala, Vanderlei, assim, ó, não, a diferença da torcida não faz. Por exemplo, um jogo de volta vai fazer diferença assim, jogando em casa com uma vantagem dessa.
Já perdeu dentro de casa.
Já perdeu também, mas agora você com uma vantagem de 2-0.
Tudo bem.
Um bico pra lateral, é aquela vibração. Um carrinho roubando uma bola, é outra vibração, né? O Wellington nem machucou de novo no São Paulo. Entra o Cícero, que não sei por que ficou no banco, pra mim joga mais do que qualquer um no meio-campo do São Paulo ali.
Mas o Corinthians fez por merecer e saiu com uma vitória boa. Uma vantagem muito boa de 2-0, né, para chegar a uma final. Em relação à quarta força, né, depois do jogo todo mundo se manifestou. Até o próprio treinador, né? O Gabriel falou isso no, também, não sei se foi pro André ou pro Márcio. Não, falaram que nós somos da quarta força e estamos chegando quietinho. Mas pregaram respeito pro jogo de volta, né? Em relação ao Rodrigo Caio, a gente tem que dar os parabéns mesmo. Que o na hora ele foi e avisou o árbitro. E eu não sei se o Rogério gostou muito não, porque na coletiva lá que a gente ficou esperando, 1h10 depois...
Você já fez isso, Vampeta, quando você jogava bola?
Não, 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 porque não era necessário. Eu normalmente não... Eu nunca gostei de entrar na área, né? E também não era de dar carrinho. Mas a atitude do Rogério, do Rodrigo Caio foi boa, né? A gente já viu um jogo antes, o que aconteceu com o Zé Roberto e com o próprio o Red Potter lá da ponte. Mas saiu, foi o resultado foi justo.
Foi justo. Olha, nós vamos então ouvir o nosso Nilson, que mostrou o jogo de ontem, né? Eu queria só dizer o seguinte, que tá bombando a nossa...
Só pra terminar também, os caras quando vai pra coletiva com o Rogério Ceni tem medo de fazer pergunta pra ele, viu?
Verdade.
Márcio também?
Não é.
Esse é o maior pipoca. Não,
então. Olha, meu lugar está disponível para qualquer um de vocês. Descer lá e fazer a pergunta, tá?
A palavra medo eu não considero isso, mas eu que ele vive um momento, não com todo mundo, claro, evidentemente, mas que ele vive um momento de blindagem, é impossível não reconhecer isso. Se qualquer coisa que outro treinador fizesse, seria visto de uma outra maneira.
Queria que o Eduardo Batista perdesse dois jogos na semana decisiva para ver.
Atenção, eu também compreendo isso, porque ele é um mega ídolo. Mas veja, o Nilson destacou aqui no programa, e é verdade. Ontem já tivemos cornetadas. Ontem já tivemos cornetadas.
As cornetadas só irão aumentar.
Então, não, se os resultados não ocorrerem, se os resultados não forem bem. Olha, aqui pelo nosso canal no YouTube, Flávio, você vai gostar. Boi da cara preta gasta mais de 1 milhão. Para perder para a Ponte Preta. São poesias que estão sendo feitas aqui.
Mas eu achei que foi um certo desdém com a Ponte Preta.
Não,
boi, você quer, eu faço uma rima para...
Não. Você também está com teoria da conspiração. Qualquer coisa acha que está esculhambando a Ponte Preta. O Fausto já fez um elogio aqui, ela representa o interior de São Paulo. É verdade,
de São Paulo. Os caras metem guitarra, não tinha moda de viola.
Aliás, muito
não
feio.
Tinha viola caipira.
Muito feio, hein?
A guitarra foi sensacional.
Péssimo.
Sensacional.
Coisa feia.
Projeto Vulcão, um negócio bacana.
O Vulcão implodiu.
Projeto Vulcão é um projeto. Projeto social bacana lá da região de Sumaré. O menino que toca guitarra, ele é um menino carente, que esse projeto Vulcão abraça, a ponte abraça também, e eles aprendem uma série de coisas, inclusive
música.
Então
eu retiro a crítica.
E esse menino, Rigo, que tocou...
Não consta
ele,
nada.
Ele tá aprendendo e fez... Foi muito legal, emocionou todo mundo. O hino da ponte.
Tá bom, eu não sabia.
E é muito melhor tocar o hino nacional do que com moda de viola, aquela gincaiada.
Eu não sabia. Eu quero retirar a crítica.
Mas, Vanderlei, não precisa retirar, porque ele tá fazendo o papel dele e tomara que faça em outros lugares também, tocando guitarra. Mas deveria ser padrão o hino. Deveria seguir não,
e o
uma.
Tempo.
Deveria ter o tempo.
Vamos ver aquela caixa lá.
Olha, primeiro queria falar do Rogério Ceni mais uma vez aqui.
Então, pra você, até melhor pra você, vou servir isso. Vamos colocar os dois técnicos falando sobre o caso Rodrigo Caio. A palavra primeiro do Carilli. Pode ser, Wilson? Primeiro do Carilli, depois do Rogério Ceni e em seguida o Nilson. Esse assunto ele vai abordar também, claro. Então vamos colocar o professor Carilli falando sobre o episódio Rogério Caio, Rodrigo Caio.
Que legal essa postura do Rodrigo Caio dentro do futebol brasileiro, gente. Que legal, né? Lembro que o Tite cobrava tanto para não ser malandro e num jogo desse tamanho... Um clássico, cada um procurando ver o seu lado, ter uma atitude dessa do Rodrigo Caio. Pode ter certeza que no jogo de domingo eu vou procurar para dar um abraço. Futebol precisa disso. Não adianta ser malandro. Não adianta. Com malandragem você vai só até ali. Não termina. Tá? Meus parabéns pela atitude dele.
Foi um gentleman. Eu acho que foi uma... A atitude dele é uma atitude que vocês vão... Tem que parabenizar, porque é um menino bom, um menino que jogou o jogo do fair play, assim como todos fazem normalmente dentro de uma partida.
só essa última linha, que não é uma verdade. Por isso que eu não entendi o que disse o Rogério. Não é uma verdade, porque exatamente foi uma grande exceção e não é o que se adota. Atenção. Por isso que chamou a atenção o que disse o Rogério. Eu não sei se ele se enganou ou ele ironizou, não sei exatamente isso. Mas, Nilson, queremos ouvi-lo.
Se ele ironizou, ele foi muito mal. Se ele ironizou, o Rogério foi muito mal de ter ironizado. Deveria aplaudir o atleta dele e que isso servisse de incentivo para os outros atletas também. Tem um comportamento igual teve o Rodrigo Caio. Então, se o Rogério ironizou, que eu não sei, não vou entrar na cabeça dele, né? Como você disse, se ele ironizou, ele foi muito mal. Mas eu queria dizer o seguinte, o Rogério, primeiro eu queria falar do Rogério. Tem dois Rogérios. Tem o Rogério, que foi um dos melhores goleiros do mundo, um cara que dificilmente alguém vai bater esse recorde, mais de 100 gols como goleiro, acho que ninguém vai bater esse recorde. Jogador de seleção brasileira, campeão do mundo, mito, talvez o jogador mais importante da história do São Paulo. Eu falei aqui, ele não vai entrar na carreira para ser qualquer um, ele quer ser um cara diferenciado. Mas ainda ele é um embrião como treinador. Ele tem alguns jogos como treinador de futebol. O Rogério não fez, por exemplo, a trajetória do Caribe, que trabalhou como auxiliar do Mano Menezes, depois trabalhou como auxiliar do Tite,
do Oswaldo.
Ele não fez essa trajetória. Do Eduardo Batista, que trabalhou em outras equipes já, no Sport, na Ponte Preta. Tem uma trajetória, começou como preparador físico. Ah, mas eu tenho 25 anos como atleta de futebol profissional. É diferente. O Muricy uma vez falou isso, falou, olha, eu trabalhei com o Tele Santana como auxiliar, olha a referência do Muricy, quem foi? Tele Santana como auxiliar, e ainda eu tive um período de transição de 1 ano, 2 anos, até aprender a ser técnico. E é isso que o Rogério está fazendo neste instante. Então o torcedor do São Paulo tem que ter essa consciência. Tomara que o Rogério tenha essa consciência. Ele está aprendendo a ser técnico de futebol e talvez possa ser futuramente um dos melhores técnicos da história do futebol do Brasil. Eu não descarto essa possibilidade, porque ele é um vencedor. Mas nesse instante está aprendendo. E o time dele não está jogando bem. O time dele vem jogando mal. O time dele, não tem esse entendimento de jogo que o Rogério quer passar, algo novo, trazendo aí os gringos para ajudá-los. E eu tenho outra tese a respeito de gringo da Europa também, viu, o Vampeta? Se o cara é bom de verdade, fica na Europa. É que nem jogador sul-americano, vem aqui o que não consegue ir para a Europa. Então o gringo, se é fera mesmo, ele fica por lá e trabalha por lá. Mas tá aqui, tá tentando aí fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Torcedor de São Paulo vai ter que ter paciência, porque eu acho que o Campeonato Paulista já acabou para o São Paulo. A Copa do Brasil já acabou para o São Paulo também. Resta aí o Campeonato Brasileiro, que eu acho que com esse grupo e com esse elenco, dificilmente o São Paulo conquista o título brasileiro. E resta também a Copa Sul-Americana, que é uma possibilidade, talvez a única possibilidade de sonhar com um título este ano o São Paulo. E o que o São Paulino quer é título. E ontem eu conversei com o Bruno, só para finalizar, depois do jogo. Não adianta trocar. Ah, vamos trocar o Rogério Ceni. Não ganhou nada, então vamos trocar. Porque aí fica o mesmo erro que vem cometendo há tempo, desde a saída do Muricy, depois do tricampeonato do Muricy. O que que São Paulo fez? Foi trocando um monte de treinador. E não deu sequência nenhum. Então tem que ter paciência com o Rogério. O Rogério tem que ter consciência que ele erra, sim, senhor. Ah, porque vocês têm que ver os números. Números do Campeonato Paulista, Rogério, é obrigação pro São Paulo. Marcar os gols contra o Linense, contra o São Bento, contra o Mogi, contra essas coisas, contra essas equipes tecnicamente muito inferiores, não fez mais que obrigação, São Paulo. Nos primeiros obstáculos mais difíceis que o São Paulo vem tendo, o São Paulo não está se dando bem. E vai ficar fora também quarta-feira, que é a grande chance de perder o jogo também lá em Belo Horizonte para o Cruzeiro. Eu acho que é mais ou menos isso que acontece nesse momento com o São Paulo. Então, pezinho no chão, ninguém é gênio aí. De repente ele não virou o melhor técnico do mundo, também não é o pior. Então, pé no chão, mais humildade, sabe? Um pouquinho mais de simplicidade. Isso é o que precisa o São Paulo. Aliás, entendi. Simplicidade e humildade nunca foi a marca do São Paulo e talvez esteja pagando esse preço por esse erro que vem repetidamente cometendo.
E eu quero acrescentar uma outra alternativa com relação ao pronunciamento do Rogério Ceni, que me foi alertado pelo Felipe Altarujo. Pode ser que ele tenha dado uma estimativa pilingadinha final em alguns jogadores do Corinthians que durante o jogo também simularam faltas ou fizeram cera ou não adotaram fair play. Pode ser que tenha sido isso. Tipo assim, ele foi bacana, foi um gentleman, foi honesto, falou a verdade. Mas e o nosso adversário no, durante o jogo pisou na bola, não fez o mesmo. Pode ser. É aquela história, a gente entra na cabeça do cara. Na cabeça do cara. O Márcio Espípola acompanhou tudo ontem e também a entrevista do professor Rogério Ceni. Queremos ouvi-lo, Márcio.
Vanderlei, eu acompanhei de perto a carreira do Rogério, fazendo muitas entrevistas dele. E quando o Rogério foge de alguma pergunta, não quer responder ou ironiza, você percebe pelo semblante do Rogério. Um sorrisinho de canto de boca, quando ele muda, sabe, o semblante. E ontem, quando a gente falava sobre isso no fim de jogo que você apresentou, sobre essa última resposta dele, foi nítido quando ele começou a baixar a cabeça, procurar palavras, as perguntas ficaram espaçadas nessa resposta, que ele não aprovou a atitude do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, quando saiu da zona mista para ir embora, para pegar o carro dele lá no estacionamento e ir embora, também ele evitou o tema, sabe? Tava com o olhão arregalado, meio incomodado. Se vê que ele tomou também, não sei, não vou dizer puxão de orelha, não sei se esse é o termo correto, mas chegaram nele ali e falaram alguma coisa para ele, entendeu? Não só sobre o Jô ficar fora do último jogo, mas algo nessa linha, nesse sentido. Olha, ninguém faz isso. O Corinthians fez cera o jogo inteiro. O Cássio toda hora punha duas bolas ali para bater o tiro de meta. E você vai... faz isso e teoricamente quer dar uma de bom moço, e isso não acontece no futebol. Eu acho o seguinte, Vanderlei, o Rodrigo Caio naquele momento, ele não estava induzindo o árbitro a errar. O árbitro estava errando sozinho, né? O árbitro estava errando sozinho, ele poderia ficar quieto ou como poderia ter essa atitude que ele teve, que é muito bacana. Ele estava vendo o erro, ficou incomodado com aquela situação, colocou a mão na boca e falou: olha, fui eu que bati, fui eu que me choquei, que toquei no Renan Ribeiro, não foi o Jô. Mas se ele não fizesse, ele não seria o criminoso da história, porque não foi ele que estava prejudicando, que estava dando cartão pro Jô. Foi o árbitro naquela história. É diferente, por exemplo, do que aconteceu com o Keno.
Imagens na tela.
É diferente do que aconteceu com o clássico na Arena Itaquera. Keno, Dudu, quando o jogador do Corinthians cai. Os palmeirenses foram para cima do árbitro apontando o Gabriel. Ali é totalmente... Ali eles induziram o árbitro ao erro. Ontem é um lance diferente. Então o Rodrigo Caio não seria tratado como criminoso. Mas o Corinthians tirou uma vantagem dessa situação tendo o Jô na próxima partida. No dia 5 de fevereiro contra o Atlético de Sorocaba, o Jô não é tocado, cai na área e o pênalti é dado contra o Corinthians. E na saída do campo.
Falando, não existe mais. Você falou Atlético Sorocaba.
Perdão. É que eu pensei no time grande de lá.
Existe,
então, Vanderlei, ele sai, no campo sendo perguntado sobre isso. Jô, e o pênalti, tal. Ali eu usei um pouco da malandragem, ou seja, ele admitiu naquele lance que não foi tocado, usou da malandragem pra ganhar o pênalti. Então, são coisas que não falam a mesma língua, sabe? O Jô foi beneficiado ontem e no jogo contra o pessoal de Sorocaba, ele foi malandro e ganhou na lábia.
Não, mas aí...
Respeita onde?
Aí é um detalhe. Aí é um detalhe, né, Márcio? Isso que você está falando é uma verdade. Esse fato ser lembrado também é correto. Tem que lembrar, como nós lembramos do caso do Zé Roberto ontem, o caso dos jogadores do Palmeiras.
No clássico partida, do Corinthians.
E tudo isso. Agora, não significa que porque
um faz errado,
faz
tem que fazer
uma avança, o outro tem que fazer.
Todos
também
deveriam ser corretos, claro, exatamente. Eu acho que tudo tinha que ser na linha do Rodrigo Caio. Mas infelizmente não é.
Todo mundo leva grana no Odebrecht, não é por causa disso que você vai levar também. Então,
agora, o Rogério não gostou, Vanderlei.
Entendi.
Ele não aprovou. Se dependesse do Rogério, o Jô estaria fora do jogo de domingo.
Eu quero ouvir o Daniel Lian, porque o Daniel Lian, como já disse aqui, ele foi ao jogo. E não estava escalado, porque a gente não sabia se ele chegaria em tempo
mas chegou.
Da viagem. Mas ele foi ao jogo.
E Carlinhos,
o jornalista, ele foi lá e ficou lá e assistiu o jogo. Ficou perto de muita gente. Eu queria que ele falasse sobre isso, do Rodrigo Caio, porque ontem, a 1 hora da manhã, eu coloquei uma mensagem no Twitter. 1 hora da manhã, porque eu tô sabendo o horário, porque tá escrito aqui, tá certo? Há 13 horas. Então, 1 hora da manhã, mais ou menos. Coloquei, Rodrigo Caio está sendo criticado dentro do São Paulo porque foi honesto e salvou, entre aspas, o Jô. Ponto. Ele merece aplausos e admiração. Ponto. Aí, tomei pancadas muitas. Porque quem? Diga quem está criticando. Quem? Olha, eu não tenho poder de saber carteira de identidade das pessoas, mas eu ouço. Surdo, eu não sou. Eu ouço. Daniel Lian, você também ouviu? Eu queria que você dissesse se é verdade essa informação. Essa informação é verdadeira ou não, por favor.
Completamente verdadeira. A maioria da torcida do São Paulo reprovou a atitude do Rogério Ceni. A maioria mesmo.
Do grafite
a do Rogério Ceni não, do Rodrigo Caio. A maioria da torcida do São Paulo
marcou gol.
Também, exatamente. E as pessoas falavam, não é possível fazer uma coisa como essa, ia tirar o jogador para a próxima partida. E ressaltando que muitas vezes o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem em jogos contra o Corinthians e ele faz uma coisa como essa. Então, ele foi criticadíssimo. Foi a maioria da torcida do São Paulo foi contrária à posição do Rodrigo Caio. Falaram que não deveria haver um fair play, não. Que o São Paulo já foi muito prejudicado. Até ouvi uma menina falando, quantas vezes a gente já saiu aqui chorando do estádio porque foi prejudicado em partidas contra o Corinthians, que a arbitragem acabou favorecendo, enfim, essa coisa toda. Então, Maurício, ele foi duramente criticado.
Lance no pênalti do Wendel em Itaquera, porque o Wendel não falou na oportunidade, ó, pegou na minha mão, professor, foi pênalti, é verdade. Tem mais
alguns pênaltis em Itaquera lá, exato. Mas isso daí não justifica. O Rodrigo Caio teve o Rodrigo Caio teve uma atitude que é grande vale o fair play realmente da federação aí o prêmio do fair play do Campeonato Paulista, né?
Entendi. Sobre esse jogo, todo mundo falou?
Não falei.
Bruno, eu também.
Falou. Também o Flávio, falou. Perdão.
Também não
Flávio.
Falei.
Diga, pois não, Fausto. Diga, Bruno.
Bom, sobre o jogo, o resultado justo. O Corinthians foi melhor. O Corinthians, no primeiro tempo, aproveitou muito bem as situações do jogo. O Corinthians gosta de ser atacado, se defende muito bem. Até eu vi um dado que eu não sabia. Foi até um dado que eu vi na coluna do PVC. O Corinthians não tomou nenhum gol de dentro da área com a bola rolando no campeonato. Ele tomou gol de bola parada e de chutes de fora da área. Não tomou nenhum gol que o adversário entrou tocando na área do Corinthians. É um número significativo. O que deixa dúvida no Corinthians em relação a desempenho é quando o time precisa ter a bola e criar espaços. Isso ainda não está muito bem acertado e vai ser difícil a gente ter um parâmetro antes do Campeonato Brasileiro, porque ele, contra o São Paulo, por exemplo, ele não será obrigado a atacar o São Paulo, muito pelo contrário. Contra o Inter, o 0-0 também é do Corinthians na quarta-feira, ele não tem essa necessidade de fazer um gol no Inter. Claro que vai ter uma postura um pouco mais ofensiva por estar em casa. Talvez numa final com a Ponte Preta, se perder o primeiro jogo, aí a gente pode, no segundo jogo, ver um Corinthians tendo que propor, para ver como está o Corinthians nesse quesito, que é o mais fraco da equipe. Defensivamente é um time muito forte. No segundo tempo o São Paulo melhorou um pouquinho, o Corinthians caiu, quando o Jadson saiu, perdeu o cara para ligar o contra-ataque, o Corinthians ficou muito atrás, e aí deu chance ao São Paulo criar alguma coisa. A mudança do Rogério melhorou um pouquinho o time, os dois pontas estavam muito mal. Aí no segundo tempo ele colocou dois centroavantes, não tinha nenhum jogador pelo lado, os laterais que faziam essa função, então o time melhorou um pouquinho, mas o resultado é indiscutível e acho que a classificação está resolvida. Acho que essa aí está mais próxima, já está. O Corinthians está mais perto da final do que a Ponte Preta, apesar do saldo de gols ser menor. E sobre alguns outros detalhes, Rodrigo Caio, acho que não tem muito o que falar, ele fez o correto, ponto, não tem muita polêmica, ele fez o que tinha que fazer e acabou, tá, é o correto. E sobre o Rogério Ceni, eu acho que a entrevista dele não teve nada demais, acho que ele fala muito do time dele, ficaram falando ele não reconhece os outros, acho que ele fala do time dele.
Só isso ele faz, você pergunta A e ele responde B com base nas estatísticas.
Acho que ele avaliou o São Paulo, avalia o time dele, o que você foi bom, o que não foi.
Exatamente. A não ser que os três aqui na próxima entrevista eles consigam, né? Com as perguntas ótimas que eles farão,
eu não falei nada.
Né? Eles podem conseguir alguma coisa diferente.
Por favor, dois, eu não falei nada, não abri a boca.
E acho que as ideias do Rogério são muito claras. claras. O Rogério Ceni tem ideias bem claras e que leva tempo para impor. É bom lembrar que o São Paulo quase caiu ano passado. E acho que a grande missão do Rogério esse ano não é ganhar título. Se vier um título, ótimo. No Brasileiro, por pontos corridos, nenhuma chance. Em outros campeonatos de mata-mata, poderia eventualmente chegar, porque campeonato de mata-mata não é muito lógico. O campeonato de mata-mata, ele às vezes causa, às vezes tem alguma casualidade no campeonato de mata-mata. Então, a chance de título era essa, mas a missão é terminar o ano com uma identidade, com uma cara de time. Coisa que o São Paulo não tem há muito tempo. E tem que deixar o Rogério trabalhar. O São Paulo não pode ficar começando do zero toda hora. Ele tem uma ideia de propor jogo e isso leva tempo. É complexo. Propor jogo não é fácil. E o São Paulo tem esse ano para tentar terminar com uma identidade.
Legal.
O elenco. O cara que sabe até o lembrante do Rogério Ceni, né? Trabalhei muito tempo com o Rogério. Quando eu vi na coletiva aquele lembrante.
O Rogério é detalhista, né?
A gente tá no mesmo microfone, viu, irmão?
Peito, assim, ó.
O José.
Pegou ele na seleção.
A verdade é a seguinte: como o Rogério é amado e odiado na mesma proporção, a gente sabe disso.
Não, mas o cara sabendo.
Quem não é torcedor de São Paulo?
O cara não sabe se a mulher bota o sal a mais na comida e sabe o semblante do Rogério Ceni.
Sempre tem uma minoria, né? Mas a maioria não gosta do Rogério. Os torcedores do São Paulo adoram o Rogério.
O Leão veio lá da guerra para ver ele.
É muito diferente. O Rogério, como treinador, que ele saiu do campo agora, né? Agora, e é um treinador. Então, existem, sim, algumas reservas quando se faz uma pergunta. E eu não considero crítica isso. Porque está falando com o Rogério, o cara está chegando agora. E a gente já falou tantas vezes aqui que ele, se ele fosse, ao mesmo tempo, 8 Guardiolas, ele não faria grande coisa com aquilo, com o material humano que ele tem na mão. Então, ontem, por exemplo, nas perguntas, ficou muito claro isso. Vários companheiros disseram, olha, não é você, mas o poder de fogo do São Paulo é uma porcaria.
O time do São Paulo é ruim em relação ao que tem no país?
Minutinho.
Quer ele proteger
pode,
o cara.
Então, pode discordar disso. Mas há uma certa blindagem, e não é covardia, não é nada disso. Há uma certa blindagem, mas as coisas mudam. Ontem, por exemplo, foi registrado pelo microfone da PAN, descontentamento com o trabalho do Rogério Ceni. O Lian, das arquibancadas, pode confirmar isso ou não? Queria ouvi-lo, Lian.
Ainda não é uma situação muito assintosa, mas já há questionamentos em relação ao trabalho do Rogério. Mas não é
dúvida.
Mas assim, a torcida ainda está dando total apoio ao Rogério. Enfim, entre ele e o time, a torcida tira o time inteiro e fica o Rogério Ceni. Entre o elenco e ele, sai o elenco inteiro e fica o Rogério Ceni. Ele ainda tem todo o apoio. Até mesmo da diretoria, Rodrigo diretoria Caio, de futebol, dá todo o apoio para ele, tem todo o respaldo, mas já há, sim, alguns questionamentos em relação ao trabalho do Rogério.
Flávio Prado.
Bom, aí respeito que essa voz da sabedoria. O do meu lado direito aqui é um xarope.
Com relação ao trabalho do Rogério, eu acho que o Rogério, ele tá fazendo um trabalho diferente, ele tá fazendo alguma coisa.
Com ideias
diferentes, ideias modernas, e isso demora mesmo, principalmente num futebol como o brasileiro, onde as pessoas, primeiro, conhecem muito pouco de futebol, segundo, cobram imediatismo que uma coisa tá ligada a outra. O desconhecimento faz com que você queira tudo rapidamente, porque o cara que entende sabe que não dá para fazer rapidamente uma coisa, nada se transforma rapidamente. Eu tenho gostado da postura do Rogério nas entrevistas, ele tem se colocado bem, ele não tá entrando em negócio de fofoca, não sei o que, ele tá falando de futebol, que é a função dele. Ele é técnico do São Paulo, tem que falar do São Paulo e não tem que ficar falando, dando trela para fofoquinha, para não sei o que, é muito normal hoje em dia, em todas as entrevistas, em todos os programas, inclusive no meu, ok? Então tô colocando tudo. Trabalha-se muita fofoca e pouco futebol. O Muricy várias vezes falou, pô, que legal, de vez em quando a gente dá uma entrevista para alguns repórteres, e citou vários, inclusive alguns que estão aqui, bom, enfim, alguns veículos, eles gostam muito da Jovem Pan, e pô, nós conseguimos falar de futebol. Normalmente fala-se muito pouco de futebol. É muita fofoquinha, muita futriquinha, muito não sei o quê. É assim que a coisa funciona no futebol. O brasileiro, ele é fofoqueiro por natureza. Então, fomenta-se a fofoca, assim também não dá trabalho de você ter que aprender a falar daquilo que você está conversando e tal. Então é mais fácil a futriquinha. O Rogério está num patamar diferente, ele não está entrando nesse tipo de situação, o que eu acho absolutamente louvável. Ele não é obrigado a falar do adversário e ele fala do time dele. Eu gosto das entrevistas do Rogério, acho legais. Com relação ao Rodrigo Caio, O brasileiro é mal educado. O brasileiro, ele não está acostumado a ser educado. Ele é desonesto, de um modo geral. Se ele puder levar vantagem de alguma coisa, ele leva. Essa é uma cultura brasileira. O brasileiro, ele é justiceiro. Quando ele descobre que alguém está fazendo exatamente o que ele faz no dia a dia, ele fica louco. Aí quer que mate, quer que não sei o que e tal. Mas é o que ele faz. Cada um dentro do seu grau de capacidade. Então, se o cara puder, ele não paga o ônibus. Se ele puder, ele estaciona no espaço do idoso, no espaço do deficiente. Ele dá uma grana pro policial para não multar. Isso é o dia a dia do brasileiro. O brasileiro, filosoficamente, ele é da lei do Gerson.
Ah, então eu sou brasileiro.
E o coitado do Gerson não tem nada com a história. Ele fica até maluco com isso. Ontem surgiu a lei do Rodrigo Caio. Foi uma atitude espontânea então do Rodrigo brasileiro. Caio. Apareceu. É, mas eu tô falando de. Não tô falando que eu sou diferente, não. Tô colocando em geral. Tô colocando como é o brasileiro em geral e não tô me excluindo. Não tô falando ele, estou falando o brasileiro. Essa é a filosofia do Brasil. O Brasil, filosoficamente, é um povo desonesto. Cada um no seu setor. E aí, quando a coisa estoura, né? Eu tenho mais honesto, menos honesto, por uma questão de onde você tá. Você é deputado, você pode ser mais desonesto. Se você é cobrador, você é menos desonesto, porque não dá, a sua capacidade financeira é menor para ser desonesto.
Depende do processo, de quanto você tem
para fazer malandragem, mas se puder, você faz. E o futebol, não foge
do futebol, está onde ali, que eu quero saber onde é que é.
Se puder fazer mutreta, faz. O jornalista, se puder, faz. Não tem jornalista da carteirada, que também é uma maneira desonesta. Eu, Flávio Prado, também, mesma coisa. Não estou me excluindo. Estou dizendo como funciona o Brasil. O Rodrigo Caio, para mim, teve uma atitude espontânea. Isso me dá uma certa. Eu imagino, por exemplo, acho que a geração. Quem tem mais de 25 anos não serve pra nada. É lixo, pode jogar fora. Pro Brasil começar a ter alguma esperança. De repente, um pessoal mais jovem, pode ser, se o Brasil vier a ter futuro, pode ser que esses caras consigam fazer alguma coisa diferente. Meu neto, teu neto, porque o resto é absolutamente corrompido. É uma questão de mais, menos, condição que tenha. Então, incomoda isso. Isso aí que o Rodrigo Caio fez, num primeiro momento, se é um jogador da ponte, vai ficar maluco. Pô, como é que você faz um negócio desse? Tá vendo que eu não tô me excluindo. E eu tô entendendo o lado do São Paulino. Pô, que sacanagem, os caras também não fazem e tal. Eu no meu dia a dia não faço, tô levando desvantagem, já tomei ferro. Ainda o cara faz isso. O São Paulo perdeu porque ele foi inferior ao Corinthians. Não foi pela atitude do Rodrigo Caio. E a atitude do Rodrigo Caio, ela violentou o brasileiro. O brasileiro não é assim. Nós vamos conseguir mudar isso? Não sei. Mas, sabe, foi uma coisa tão assim, até eu que sou nada politicamente correto, falei... Nossa, que
aliás,
coisa.
Aliás, você é contra o fair play.
Eu sou mesmo. Eu falei, nossa, que coisa. Eu até achei legal. Falei, nossa, que coisa. Até eu que sou assim, né, que gosto desse negócio de malandragem, do futebol, não sei o quê. Pô, achei legal. Achei um cara diferente, um jovem, tentando propor alguma coisa. De repente, isso muda. Até muda o meu conceito. Então, eu entendi. O brasileiro, naturalmente, ele é desonesto. E quando aparece um cara que faz uma coisa dessa, choca.
Povo estranha.
Foi tão chocante que talvez o Rodrigo Caio não tenha nem condição psicológica de fazer de novo.
E só para fechar, que nós temos um intervalo atrasado, eu queria dizer que o José Roberto Malia, que é um grande jornalista, amigo nosso, jornalista top de linha, manda uma mensagem dizendo aqui, Vanderlei, incrível. Criticam o Rodrigo Caio e ignoram, na opinião dele, o professor Rogério Ceni. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil. Pan.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, aqui bombando a sua participação. Já aqui o Flávio falou que 200 Fala milhões bem, são Flávio. Desonestos. Não, não foi isso que ele... Eu não entendi assim. Eu entendi que ele está dizendo que, de uma forma geral, mas imagino que ele esteja dizendo que... Claro, há exceções, claro, respeitáveis
óbvio,
exceções.
Em toda regra, óbvio. Diga, Flávio. Em toda regra. Por exemplo, eu vou citar o padre Marcelo Rossi faz isso? Não, Dom Odilo Scherer, não. Mas filosoficamente, a ideia do brasileiro é essa. Mas há, claro que há, óbvio, em qualquer setor. Mas a palavra para essas pessoas que não fazem no Brasil é são as exceções. Filosoficamente, o brasileiro é até educado para desonestidade, para levar vantagem, para malandragem. Agora, É óbvio, evidente que há exceções, como senão não seria uma regra, né?
Isso tudo que ele falou só me enquadra aí no lugar de idoso. Nunca vi tanto idoso em shopping, só tem vaga pra idoso. Eu sou velho vampa, já paro lá.
É velho, pô.
Por não que eu fui me dar dor na consciência, mas de idoso,
Fausto Favara, queremos ouvir o Fausto.
Ô, Vanderlei, eu acho que o ser humano é desonesto e o ser humano é malandro, né? Eu acho que no mundo inteiro isso acontece. Há exceções, no mundo inteiro isso tem e acontece. Agora, com relação ao Rodrigo Caio, eu acho perfeito você botar a cabeça no travesseiro e ver que não estão falando que você é malandro, né, nos programas, enfim, poderiam falar, ó, Rodrigo, malandro, não quis falar nada, entendeu? Ele não, ele ficou como um menino bom e honesto, e isso tem que ser aplaudido mesmo. Tomara que seja exemplo pros outros. Agora, com relação ao São Paulo...
Eu acho uma sacanagem falar que ele fez isso pra ganhar o tal do...
Não, isso é uma imbecilidade, não é nenhuma sacanagem.
Nem sabia que tinha essa imbecilidade.
O troféu Fair Play da Federação também é um valor pro rolo de papel higiênico.
Eu vou falar um negócio, eu vou falar um negócio...
Abra por favor.
Ó, Flávio, e eu vou falar um negócio, você está falando do Fair Play, mas a própria TV Globo tá fazendo uma campanha antes disso, a favor do Fair Play, enfim, não só no futebol, em todos os esportes, enfim. Com relação ao São Paulo vai ter que evoluir, acho que o São Paulo vai ficar no meio do caminho, vai perder pro Corinthians jogando em Itaquera, é muito difícil fazer gol no Corinthians, entre o jogo Ponte Preta e Palmeiras, mesmo sabendo que é muito difícil pro Palmeiras, eu vejo mais chances do Palmeiras de repente passar do que o próprio São Paulo passar. E com relação ao Rogério Ceni, ele vai ter muito a trabalhar com esse time, vai evoluir muito, acho que qualquer treinador merece tempo pra poder trabalhar, mas temos que dar parabéns também ao Carilli, que vem fazendo um trabalho legal. Acho que o time do Corinthians é inferior ao time do São Paulo, de jogadores, não é grande coisa não, o aliás, é eu acho parelhos.
O time é
superior. Não, o elenco, o grupo, ele montou um grupo legal ali. E o Carilli tá fazendo um grande trabalho, iniciando e levando pra uma final, não é qualquer coisa não. Então parabéns ao Carilli, ao Corinthians, e o São Paulo vai ter que evoluir muito se quiser alguma coisa nesse ano aqui.
Ô Vanderlei, o Rogério Ceni, mesmo com as duas iminentes desclassificações em uma semana, não cairá do São Paulo, não sairá.
Essa informação.
Essa é a palavra do Lino.
Não sairá do São Paulo.
Pelo menos até a eleição.
Ele vai agir certamente. A diretoria, se não derrubar o Rogério.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Vanderlei da Zona Norte.
E torce para quem, Vanderlei?
Eu torço para o Palmeiras.
Queremos ouvi-lo.
É o seguinte, eu acho que o Palmeiras perdeu e é justo que a Ponte Preta consiga o seu primeiro título, né? Agora, isso que o Nilson César falou da soberba do diretor do Palmeiras, pô, soberba é o técnico do São Paulo, que deixa uma hora esperando, espera um pouquinho só, uma hora esperando os profissionais, inclusive o Espímpolo, para poder dar uma entrevista, pô, deixando a torcida sofrer. Concordo com o Flávio Prado quando ele relatou isso sobre, hoje em dia é muito estranho você encontrar uma pessoa honesta. Pô, mas você é honesto hoje em dia? E outra coisa do Corinthians, você disse que o presidente do Corinthians ficou incomodado porque era a quarta força do futebol brasileiro, do Campeonato Paulista. Se ele ficou incomodado, você imagina a maioria dos contribuintes, como eu, como vocês que pagam impostos, e que esse imposto foi utilizado para a construção não só do seu estádio, como de outros no Brasil todo.
Alô? Caiu, né?
Caiu, ó.
Bom, mas ficou o registro. Já entendemos perfeitamente o depoimento. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Wagner de Santo André.
Diga, Wagner, torce para quem?
Pro Coringão.
E a sua mensagem?
Em relação a essa quarta força aí que o Corinthians está reclamando e tal, eu não discordo da imprensa. Só que eu acho que o time do Palmeiras, que é tão decantado assim, pô, o William Bigodinho, o irmão do Richard, pô, fala um craque que tem no Palmeiras. O Dudu, mais ou menos, velho. O resto é tudo porcaria.
Ok. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei. É Márcio, dentista aqui de São Bernardo do Campo. Tudo bem?
Bem. E torce pra quem?
Palmeiras.
Pro Palmeiras. Queremos ouvi-lo.
Então tá ótimo. Vanderlei, queria fazer algumas colocações bem rápidas, se possível, tá?
Por
Primeiro,
favor.
Parabenizar o Rodrigo Caio pela atitude, que realmente o Flávio Prado colocou bem. O problema maior nosso é uma educação de base do que realmente uma atitude, né? Que a gente se assusta, né? E isso deve mudar, eu acho que as câmeras poderiam auxiliar tanto na coordenação como na absorção de um cartão posterior, né? Como atitude de repreensão e tal. Isso tem que melhorar com a educação, tá? Segundo fato, problema é o seguinte. Eu acho que realmente o Palmeiras pode estar perdendo o vestiário, porque esse era um jogo que o Palmeiras tinha que usar o banco. E ele não está usando o banco, o Eduardo Batista. Ele poderia usar o banco dele nesse jogo contra a Ponte Preta, jogar no mesmo sistema da Ponte, no contra-ataque com os os atacantes de velocidade. E o terceiro era uma proposta para o Campeonato Paulista continuar de uma outra maneira. Seria ele fazer um campeonato longo com 30 e poucos times, onde Palmeiras, Corinthians e São Paulo ficassem incaíveis, vamos dizer assim. Eles seriam obrigados a montar um time B, onde você poderia condicionar jogadores machucados ou jogadores da base, como eram os Aço Tirantes antigamente, junto com os outros times na sequência desse campeonato. Começava o Campeonato Paulista agora, em maio, junho, com 30 equipes, classificariam 8, fora os times que estão na Série A. Por exemplo, a Ponte está na Série A, então é os 4 mais a Ponte, então classifica 7, para disputar um Paulistão, umas finais que nem está sendo agora. E aí você manteria os times do Paulista em atividade, porque você perdeu isso.
Entendi. E é um drama, né, para os times do interior especialmente, é um drama depois, com o fim do campeonato, a participação deles, ficam aí parados e desaparecem.
Tem alguns que estão na Série D, na Série C do Brasileiro.
Mas tem que pensar nos outros, né, em todos também.
Não pode olhar só para o seu umbigo.
A gente já passou por isso.
Alô, Alô, boa tarde. Agora tem um ano todo cheio. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Ivan aqui de Guaraná.
E qual é a sua mensagem, Ivan? Alô, boa tarde.
Alô.
Quem fala?
Ô, Vanderlei, é Rogério de Bitinga.
Ô, Rogério de Bitinga. E torce pra quem, Rogério?
Boa tarde pra vocês aí, palmeirense.
Palmeirense, boa, bacana. O nosso interior participando. E qual é a sua mensagem?
Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Não é porque eu sou palmeirense, não. Mas se o Palmeiras fizer 2-0 no tempo, aí depois segura o segundo tempo. Porque depois do intervalo, você viu contra o Peñarol, né?
É, ele falou, eu tô imaginando a cena e falando com uma calma, vou dizer uma coisa pra você. Se nós fizermos dois, olhando pra aquela imensidão de pinheiros, de árvores. É uma maravilha, maravilha, olhando lá. Da área molhada, olhando aquele verde. Alô, alô, boa tarde.
Vanderlei, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Chico Aires, do Cangaíba.
Ô, Chico, e torce pra quem, Chico?
Ah, o Coringão, né, Vanderlei?
Tá feliz, né, Chico?
Não, nem tanto, né, mas fala pro Flávio Prado que pra ele recordar os 40 anos atrás, né, Ponte Aérea, Pacaembu, Campinas, Pacaembu, não é isso?
Morumbi, né?
40 Morumbi. Anos, Morumbi, né?
Ah, foi Morumbi?
Foi.
É, tá sabendo legal.
Ô, Vanderlei.
Eu tô ouvindo.
Então, mais uma coisinha, rapaz. Eu queria agradecer a Jovem Pan, que eu sou chonado pela Jovem Pan. Por vocês não, que vocês são muito bagunceiros, né?
É verdade, zoeira. Você tem razão.
Mas a programação de sábado sobre a Paixão de Cristo foi muito bonita, tá bom?
Foi muito legal. Um abração, viu, pra você. De sexta para sábado, bacana, com há 50 anos a Jovem Pan faz esse tipo de programação que é comentada no país todo. Muito legal. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A rádio do Brasil. Pan.
Companheiros, não dá mais, eu só queria lembrar que na quarta-feira teremos jogos importantes, não é isso, Fausto? Teremos o Cruzeiro
e São Paulo, Copa do Brasil.
Teremos o Corinthians abrindo os braços para receber o
Internacional no mesmo horário. No mesmo Santos. Horário,
quer dizer, vai ser dois jogos importantes, sequência na Copa do Brasil. Corinthians chega com o peito estufado, né? Vem de uma vitória importante, e o São Paulo precisa, e como precisa, de uma vitória importante.
Vai murcho.
E vai baleado no sentido de que, poxa, tá com pepino aí, vai pegar na quarta-feira o Cruzeiro, e no final de semana o Corinthians dentro da arena, e o Corinthians com essa vantagem que construiu ontem no Morumbi. Não será fácil.
E eleição amanhã.
Amanhã teremos eleições à noite, né, Márcio? À noite.
7 horas.
Se perder pro Cruzeiro é a terceira derrota consecutiva. E se perde na arena é o quarto jogo consecutivo com derrota do professor Rogério. Qual outro treinador aguentaria sendo eliminado de duas competições e quatro derrotas seguidas.
Segundo é um mito.
O Muricy foi eliminado de duas seguidas.
Mas depois de ganhar três.
Não, é melhor assim. Qual outro treinador?
O Corinthians segurou o Tite quando perdeu o Tolima. Vai segurar o Rogério.
Acho isso elogiável. Eu acho isso ótimo. Tomara que mude isso.
Acho que não tem que demitir.
Tomara que tenha novos entregos caros.
O Corinthians segurou o Tite no Tolima. No Tolima.
Pimenta, Vanderlei.
Ontem o Márcio estava lá embaixo. Lá embaixo que eu digo é lá nos bastidores onde ficam os times, e você estava lá só
nos lindos bastidores
tomando pulso da torcida. Amanhã, e também de conselheiros, é
mais bonito.
Amanhã nós teremos eleições no São Paulo. O que é que vai acontecer?
Estão falando que a diferença vai ser extremamente apertada. Em relação à votação, a vantagem hoje seria para o candidato da situação, o Leco. Mas diz que a vantagem não é tão considerável assim. A oposição ainda espera reverter de hoje para amanhã, tentando convencer alguns conselheiros.
Ontem um da oposição...
Mas vai ser apertado. Ontem, por enquanto, o Leco tem uma vantagem, mas não é tão grande.
Ontem um cidadão da oposição esteve lá na cabine, é um nome histórico lá no São Paulo, e ele disse o seguinte: se o São Paulo perder... Foi isso antes do jogo. Se o São Paulo perder hoje o jogo, a nossa chance de ganhar a eleição é imensa. Falou. Nossa chance é imensa.
Eu acho que
vamos ter uma eleição.
A situação ainda está na frente.
Vanderlei, isso não tem tanta interferência. O que tem interferência, dizem nos bastidores lá, claro que isso tem que ser comprovado e tal, mas ontem o que falavam lá era de que circulava lá dentro do Morumbi compra de votos até 30 mil reais agora aos 44 do segundo tempo.
Um voto
da situação para que passasse para a oposição. Essa era a denúncia. Então, é véspera de eleição, Vanderlei. Vai ter muita confusão, muita denúncia vai surgir até amanhã às 7 da noite.
Olha, e nós vamos acompanhar tudo isso. O Márcio vai acompanhar.
Tem gente revendendo, Vanderlei? 30 vendendo por 100 para voltar
para o trazer as informações ao longo de toda a nossa programação.
Aí critica o Rodrigo Caio.
Também. Amanhã estaremos juntos mais uma vez. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.